Mensagem Restauradora, blogspot.com.br.
Wanderley Nunes com você mais uma vez. Diga uma coisa, você já se inscreveu lá no nosso canal do YouTube? Não? Faça isso. Faça isso hoje ainda. Tá? Mensagem Restauradora. Entra lá no nosso canal no YouTube. Ok? Leia também nossos artigos, nosso blog, Mensagem Restauradora. E a nossa página lá no Facebook. Você já entrou lá? Se não, faça isso. Curta a nossa página no Facebook. Tudo isso, Mensagem Restauradora. Você que deseja e que tem tido, de fato, a necessidade, mais do que desejar, você tem sentido necessidade de uma mentoria saudável para a sua fé, para a sua vida, não só na questão bíblica, teológica, como também para a vida. Muito bem. Por falar nisso, eu quero ler um texto de Paulo. E Paulo foi uma pessoa que teve que lidar com muitas pessoas e com muitas situações. E aí eu quero ler aqui com você na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz assim, capítulo 9, versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, Paulo teve que lidar com muitas situações, como eu já disse, e com certeza, a caminhada, Paulo aprendeu muito. Lidar com o outro não é tarefa fácil. E nós precisamos estar abertos ao crescimento e às mudanças. E, inclusive, sobretudo, nossas mudanças. Porque muitas vezes eu quero que o outro mude. E muitas vezes, e quase sempre, a mudança deveria vir de nós. Nós é que deveríamos mudar. Então, às vezes, com a nossa cabeça dura, a gente quer que o outro mude. Ou que o outro nos aceite. Ou então nós queremos fazer uma seleção. Só aqueles que estarão conosco, só aqueles que concordam conosco em tudo e fazem as nossas vontades. Eu não falo aqui, não estou falando aqui, do brigão, daquele que comumente a chama de rebelde, né? Daquele que quer te destruir, que quer te derrubar, aquele que tem ódio de você. Não estou falando desse tipo de gente, porque aí já são outras situações de grandes conflitos. E a própria Bíblia, o próprio Paulo vai falar que existem alguns, infelizmente, que são irreconciliáveis. Tem gente que tem um tipo de gente que se põe, e quero deixar bem claro, eles se colocam nessa posição de serem de fato intransigentes, que nada e em lugar nenhum nada presta para eles. Eles estão aqui, não presta, eles estão acolá, também não presta. Infelizmente, ainda bem que esse número de pessoas é um número exíguo, é um pequeno número, um número irrisório de pessoas que são assim, chamados irreconciliáveis. Não, mas eu não estou falando desse grupo. Estou falando do ser humano, vamos colocar aqui, comum, normal, que a gente lida no dia a dia, e aí você lida com gente de todo tipo. E aí tem gente mais amadurecida, tem gente menos amadurecida, tem gente inexperiente, tem gente com muita experiência de vida e pouco aprendizado, tem gente que teve muita experiência e com as experiências aprendeu. Entendeu? Tem um número de pessoas que teve as experiências, mas não conseguiu captar nada das experiências, ou muito pouco, e continua sofrendo as mesmas consequências de erros anteriores e cometendo os mesmos erros, repetindo os mesmos erros sempre, por teimosia, por não ter despertado para as primeiras experiências que teve. Vários tipos de pessoas que nós lidamos. E nós não podemos, não devemos querer tratar todas as pessoas do mesmo modo. Quantas vezes nós não nos pegamos, olhamos para nós mesmos, tentando tratar todo mundo de um jeito só? Mas isso é um equívoco, porque as pessoas são diferentes. Ora, até aqueles que nasceram na mesma família, até os gêmeos, os chamados univitelinos, são diferentes. Eles são diferentes, embora sejam idênticos, mas há diferença, ou há diferenças neles. Então é muito importante, quando a gente amadurece um pouquinho, que passa a compreender isso. Então eu necessito aprender a lidar com o outro, a lidar com o diferente. Ah, Wanderlei, isso é tarefa fácil? Não, é difícil. Eu também estou aprendendo. Mas vamos pôr isso na cabeça. Já é muito importante quando nós reconhecemos que precisamos aprender a lidar com isso. Então, quando nós aprendemos, nós compreendemos, nós despertamos que precisamos aprender a lidar com isso e reaprender muitas coisas para esse relacionamento, para lidar com essa situação, já é muito importante. É ruim quando é aquela pessoa que diz: eu sou desse jeito e eu não vou mudar. Quem quiser, tem gente que fala isso? Quem quiser que me aceite como eu sou. Então se prepare para ser uma pessoa com relacionamentos mal construídos ou relacionamentos ruins, porque geralmente ninguém quer estar do lado de alguém que não sabe lidar com as diferenças e que não sabe e que não aceita o outro. Então isso é muito importante. Por que você está falando isso? Justamente em cima do texto que eu li para você. Porque a ideia que muitas vezes se tem, que Paulo fala aqui, parece ser que Paulo está dando uma de ator para ganhar os outros apenas sendo um ator. Não, o que ele está falando aqui é de relacionamento. Se necessita, se eu quero me achegar a alguém e me fazer ouvir, eu tenho que aceitar o outro também. E eu não posso pôr barreiras. E veja que Paulo diz, eu vou ler mais depois, mas veja que Paulo diz: eu fiz isso por causa do Evangelho. Ou seja, ele fez isso por sua consciência do Evangelho, e vou usar aquela palavra famosa, por amor. O pensamento dele era um pensamento de pureza. Eu quero passar o que eu tenho de grandioso para eles. Mas eu não posso chegar empurrando para ele o que eu tenho de grandioso, porque eles não vão nem entender o valor que isso tem, e eles irão ficar chateados, porque eu estou querendo impor sobre eles. E vamos pensar em algo. Antes de eu me impor sobre alguém, ou querer impor aquilo que penso e creio, eu tenho que, antes de tudo, construir um relacionamento. Isso até já foi causa de pesquisas. Já li pesquisas que dizem que o melhor vendedor, preste bem atenção, o melhor vendedor é aquele que tem um relacionamento com seu cliente. Porque as pessoas, é o que diz a pesquisa lá, as pessoas costumam comprar daquele que tem confiança. Ele precisa confiar para poder adquirir o produto. Então, é necessário que se construam relações. E uma relação de confiança. Ah, eu acredito nele, porque mostrou que ele é uma pessoa íntegra, mostrou que aquele que ele está me oferecendo tem uma base, o produto é bom. Então, isso nas questões econômicas, no comércio, é assim. E é assim tudo na vida. Tudo tem que ser trabalhado e baseado em confiança. É o primeiro aspecto. E para haver confiança tem que haver amizade, tem que haver um relacionamento. Quando ele diz aqui, primeira epístola aos Coríntios 9, ele diz assim, verso 19, porque sendo livre todos, fiz-me escravo de todos. Primeiro porque você leu o capítulo 9 e Paulo está mostrando tudo aquilo que ele dentro do trabalho dele, tudo que ele merecia. E ele fala isso para a igreja de Corinto, em um momento em que ele está muito chateado, porque eles o tratavam como alguém de uma subcategoria apostólica. E ele é que tinha, inclusive, fundado a igreja de Corinto, e que era o apóstolo que eles conheciam. Alguns deles, até a maioria, estava tratando ele assim. Ele estava chateado por não ter esse reconhecimento deles como filhos que eram dele na fé. E como também nesse momento estava agindo de forma mesquinha, inclusive também na parte financeira. Então tudo que eu estou lhe apontando aqui são dados históricos e que você, olhando com muito cuidado, você encontra aqui nos próprios textos, na própria carta aos Coríntios. E aí ele vai aqui aos Coríntios dizendo, não sou, no versículo 1, não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, tá, ele vai dizendo, defendendo o apostolado dele, pois ele defende a questão financeira, ele deveria receber salário deles, e que por ver a situação deles, no sentido de fazerem questão de certas coisas, ele não queria, mas que ele tinha todo o direito, deixa isso muito claro. Mas depois ele disse que, mesmo mostrando para vocês que mesmo eu sendo livre, podendo fazer o que eu quero fazer da minha vida, mas eu entendo que eu tenho uma responsabilidade com vocês e com outras pessoas. Por isso que ele diz, no verso 17, 16, ele diz, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Obrigação de quê? Tem alguém ameaçando ele? Não. Obrigação da minha consciência. E quando ele diz aqui que alguns pensam que é algum tipo de maldição, não é isso que ele está falando. Quando ele diz, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque é de mim se não pregar o evangelho. É de mim por quê? Porque serei um homem como Paulo, que tinha toda a experiência que ele tinha, e tudo aquilo que ele já tinha absorvido, era algo que não, ele não teria mais paz se ele não passasse essa grandiosidade que recebeu para os outros. Por isso, ai de mim, que muitos vão mistificar para ameaçar os outros. A ideia de Paulo é a questão de consciência mesmo. Aí ele diz no verso 17, se o faço de livre vontade, tenho galardão. Eu estou fazendo porque eu quero, porque eu entendi, porque eu compreendi. Mas se constrangido, estou falando constrangido por alguém, forma terrena, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Se eu faço apenas porque eu tenho que fazer, não por minha consciência, ele diz, é só obrigação que me foi dada, eu estou cumprindo. Mas ele diz agora, ele vai dizer agora, qual é no caso o meu galardão? O meu galardão é que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. E aí é que ele entra, porque sendo livre de todos, é que ele está se dirigindo à igreja de Corinto. E todas as coisas que ele teve que lidar ali. Ele tratou com gentios, ele tratou com judeus. Aí ele diz, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, 19, a fim de ganhar o maior número possível. Ganhar aqui no sentido, gente, né? Esse sentido proselitista de ganhar almas, que a gente muitas vezes imagina, e que há muitas interpretações nesse sentido. É sobretudo esse ganhar no sentido de ter a confiança, para que eu possa passar Jesus para as pessoas de uma maneira confiável. Não é trazer alguém para a tua igreja, que é essa ideia de hoje. É arrancar alguém e apenas trazer para se tornar um número aí para alguém dar o seu relatório no final do ano, não sei para quem. Não é essa a ideia de Paulo. Não tem relatório para dar para ninguém. A ideia, o que ele está querendo, é tratar pessoas. Procedi para com os judeus como judeu. E aqui não é a ideia também, como eu já falei, de se mascarar. A ideia não é essa. É em alguns momentos, de fato, se deixar de falar certas coisas, deixar de agir, porque às vezes a gente quer falar, entre aspas, as nossas verdades, e nós queremos falar nossas verdades a qualquer custo. E as nossas verdades, entre aspas, de novo, elas ferem e matam mais do que dão vida e restauram. Então, quer dizer, o resultado final se torna um resultado triste, quando deveria ser um resultado que me trouxesse realização e alegria. Ah, poxa, consegui fazer esse trabalho e ter um resultado de deixar as pessoas com uma fé saudável e com uma vida leve para viverem. Por isso que ele diz, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob ou debaixo, né, do regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então, olha, peraí, eu vou, nesse momento agora aqui, que as pessoas estão, eu estou lidando com pessoas que estão no caso judeus, e eles ouviram a minha fé, respeito da minha fé, estão agora me indagando. E tem algumas colocações que eles fazem para mim, e algumas indagações, algumas perguntas. Se eu responder para eles agora, por eles não terem maturidade para ouvir o que eu estou falando, não compreenderem o que eu estou falando, não terem bases para compreender, nós vamos entrar aqui numa discussão que não vai dar resultado nenhum. Então, melhor para mim é dizer, não, olha, é o seguinte, o que vocês estão falando aí, tudo que vocês estão falando aí, eu creio. E ele cria. Ele nasceu na fé judaica, da tribo de Benjamim. Eu creio no que vocês estão falando. Jesus, que eu prego, ele foi também judeu e foi guardador da lei. Foi guardador da lei. E ele foi genuíno guardador da lei. Inclusive, eu que sou estudioso, Paulo falando, né? Estou colocando aqui, hipoteticamente, os argumentos dele. Eu que sou estudioso, que estudei, me formei lá aos pés de Gamaliel, conheci o mundo grego, eu nunca conheci um mestre com a simplicidade e a profundidade de Jesus. Estudando ultimamente, como estou estudando a vida de Jesus, eu tenho compreendido isso. Quer dizer, ele vai trabalhando, né? Ele vai trabalhando Jesus judeu para os judeus. Se era alguém que era de origem gentílica, grego ou romano, então ele vai trabalhar a questão Jesus judeu? Não. Olha, Jesus, mas esse Jesus não era judeu? Então eu queria impor essas coisas aqui. Não, Jesus veio quebrando essas coisas ditatoriais e essas tradições de judeus. Jesus era, ele viveu aqui na Palestina, mas a mente de Jesus era voltada para o mundo. E eu tenho compreendido isso, quer dizer, agora já muda a ênfase. Antes ele dava ênfase para o judeu, para o Jesus judeu. A ênfase agora é dada para o Jesus Senhor. O Jesus que é o Senhor do universo, Senhor de todas as coisas. Então, quer dizer, aí não cabe nenhum disfarce. Não, ele está apenas dando ênfase. Um lado Jesus judeu, outro lado Jesus para o gentil. E é isso que ele está falando aqui. Quando ele diz aqui, eu fiz, não é no sentido de pôr uma máscara, não. É de que eu vou trabalhar um aspecto. Eu trabalhei um aspecto para fulano, outro aspecto para Beltrano, porque em todos os aspectos tem uma base muito grande para eu trabalhar e a pessoa ter confiança no que eu estou falando e depois passar a compreender por que estou falando isso. E quando ela começar a entender os dois aspectos, os dois grupos, tanto o judeu como o gentil, quando eles compreenderem, o gentil compreender o aspecto do Jesus judeu e o judeu compreender o aspecto de Jesus para os gentios, aí a coisa é compreendida, porque Jesus fez dos dois povos, quebrou a barreira para que fosse um só. Então é disso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui de nada feito na malandragem, como muita gente quer pregar por aí. Quer dizer, alguém que está agindo de forma, está sendo malandro para enganar as pessoas. Não, a questão de Paulo é muito ética. Agora, tudo tem limite. E ele não poderia, e não podia, no caso, atravessar esse limite em nome da verdade. Em nome da verdade, eu irei desrespeitar a fé dos judeus? Em nome da verdade, eu irei desrespeitar a fé dos gentios? Não. Eu posso abraçá-los com a diferença, na diferença deles, e poder passar para eles aquilo que eu acredito. E ser, então, como foi, compreendido por tantos. Tantos compreenderam, tantos creram, tantos acreditaram. Agora, para isso, eu preciso estar disposto a não falar tudo. Eu preciso estar disposto a ouvir aquilo que, inclusive, não creio, mas que, no momento, não poderei rebater. Preferirei me calar ou entrar por outro caminho. Em lugar de responder aquela pergunta, que vai gerar apenas um debate, eu entro por outro caminho que pode fazer com que a conversa possa fluir muito melhor, se torne mais agradável, e no final o efeito será o mesmo. Entendeu? Então é muito importante nessa nossa caminhada, eu e você, nós aprendermos a conviver com a diferença e tratar com as pessoas dentro dessas diferenças com respeito, com graça, com carinho, tá certo? Então, meu queridão, inscreva-se no nosso canal no YouTube, leia nossos artigos no nosso blog, curta nossa página lá no Facebook, ok? Tudo isso, Mensagem Restauradora. Um grande abraço!
mensagemrestauradora.blogspot.com.br